Graça e paz, meus irmãos. Convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós vamos dar prosseguimento à nossa exposição no livro de Atos, o poder do Evangelho, como o Evangelho ele cresce, como a igreja cresce, quando ela entende o seu chamado, quando ela vive o seu chamado de maneira fiel, essa chama, ela não se apaga, é obra do Senhor. E o que nós vamos ver nesta noite no capítulo 12 de Atos, fala justamente sobre este crescimento e a tentativa do homem, a tentativa de Satanás de tentar impedir este crescimento. E muitas vezes, como vamos ver no texto, servos de Deus são mortos por causa desta obra, mas a obra não para, a obra continua a crescer e se expandir, porque é de Deus. Convido você então a abrir em Atos 12, nós vamos fazer a leitura desse texto. Me acompanhe na sua Bíblia. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo da porta do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Vamos orar, meus queridos, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos auxilie nesse momento na compreensão da palavra do Senhor, para que não só compreendendo, possamos temer diante de Deus a sua verdade e que essa verdade possa trazer implicações práticas em nossa vida como crentes, como discípulos de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Te damos graças por nos encontrarmos reunidos como povo de Deus, para ouvir a tua palavra, para te adorar, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Agora, Senhor, nós sabemos das nossas imperfeições, sabemos, ó Pai, das nossas limitações, sabemos, ó Pai, da impossibilidade natural do ser humano de discernir as coisas espirituais. Sabemos, Senhor, que é tão somente pela ação soberana, poderosa e espiritual do Teu Espírito Santo, que nós desvendamos a verdade da Tua Palavra. É na ação do Teu Espírito Santo que podemos conhecer a Tua verdade através da Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, desde o início da fundação da igreja, ali no livro de Atos, a igreja nunca teve paz completa. Ela sempre passou por momentos de perseguição. Os 300 primeiros anos da igreja, antes da conversão do imperador Constantino, a igreja foi alvo constante da perseguição do Império Romano. Mas não só do Império Romano, mas dos judeus, que se utilizavam da força e da autoridade do Império Romano para perseguir os cristãos. E essa perseguição ela veio a intensificar-se quando o imperador Nero, no ano 64, mais ou menos, coloca fogo na cidade de Roma e então culpa aos cristãos. E a partir daquele momento, então, os cristãos não são bem vistos em Roma, no Império Romano, passam a ser perseguidos. É interessante que há um autor da época, Flávio Josefo, judeu, que escreveu daquela época, registra que tudo que havia de ruim, todo acontecimento de ruim que acontecia no Império Romano, eles alegavam então serem culpa dos cristãos. Então tudo era motivo para castigar e perseguir aos cristãos. No segundo século, há uma carta anônima que diz assim a respeito dos cristãos: amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. A igreja primitiva, bem verdade, cresceu muito rapidamente, mas debaixo de muita perseguição, de muito sofrimento. E por isso, coube à igreja perseverar na sua missão de expandir o evangelho além de Jerusalém, além da Judéia, além de Samaria e até os confins da terra. Um dos pais da igreja do segundo século, chamado Tertuliano, ele escreveu sobre o sofrimento dos cristãos e alegando que os romanos em tudo procuravam motivo, uma justificativa para jogar os cristãos aos leões. Escreveu Tertuliano: se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado rápido é: os cristãos aos leões. Portanto, tudo era motivo para perseguir aos cristãos. Mas a grande perseguição na história da igreja registrada vem por meio do imperador chamado Diocleciano. Esse imperador vai ser um dos mais terríveis contra a igreja no ano 303. Ele então assina um decreto para perseguir a igreja e aos cristãos, dizendo e ordenando a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos. Não é à toa que a maioria do Novo Testamento foi escrito da prisão. A demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão do clero, da liderança. Nesta mesma época, Eusébio escreve e relata casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa é considerada a última grande perseguição sobre a igreja, debaixo da mão do imperador Diocleciano. Aqui, meus irmãos, capítulo 12, nos encontramos na expansão do evangelho. O evangelho já ultrapassou as barreiras de Jerusalém, já ultrapassou as barreiras da Judéia, já ultrapassou as barreiras de Samaria e agora alcançam o fim do mundo, aliás, os confins da terra. Este evangelho passa então a sair de Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins do mundo. É assim que Deus em Cristo determina a missão da sua igreja. A abrangência geográfica, ela não é limitada e restrita a Israel, mas tão somente ao mundo como um todo. E aqui no capítulo 12, quando nós olhamos o primeiro versículo, escrito por Lucas, um médico, ele diz: por aquele tempo. Lucas, ele faz questão, e aí eu chamo a atenção dos irmãos, para detalhes que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra. Aqui ele quer dizer o seguinte: enquanto a igreja estava crescendo e se expandindo, o diabo, Satanás, vai levantar homens para tentar impedir este crescimento. Este princípio, ele ainda é, meus irmãos, hoje verdadeiro. Hoje Satanás levanta pessoas todos os dias para fazer com que a igreja, ela não cumpra a sua missão de propagar, de proclamar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E nós somos tentados todos os dias a nos acomodar. Nós somos tentados todos os dias, meus irmãos, a ficarmos e permanecermos na nossa zona de conforto. Não é à toa que Pedro, Tiago e João, quando da transfiguração de Jesus no monte, eles disseram ao final: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda
para Moisés, para Elias e outra para o Senhor. É bom estar na presença de Deus. Mas Jesus disse para os discípulos: vamos descer o monte. E quando eles descem, havia pessoas endemoniadas precisando serem libertas. Ou seja, somos tentados todos os dias ao conforto, a estarmos confortavelmente servindo a Deus. Mas a missão da igreja, ela não se limita à sua zona de conforto. A missão da igreja ultrapassa esse limite e ela vai além. A missão da igreja requer de nós abnegação. Abnegação de muitas vezes desistirmos de um dia de descanso, de lazer, para estarmos fazendo a obra do Senhor. E aqui Lucas vai dizer: naquele tempo, por aquele tempo, a igreja estava crescendo. Chegou a Antioquia. A Antioquia, nós temos a base da igreja com a missão aos gentios. Em Jerusalém, a base da igreja com a missão direcionada aos judeus. Portanto, Lucas vai dizer: por aquele tempo, Satanás vai levantar Herodes, o rei Herodes, para implementar um plano para destruir a igreja no sentido de impedir que ela cresça. E às vezes, meus irmãos, nós somos tentados a pensar assim: ah, pastor, mas já está bom demais, já tem muita igreja, nós podemos agora ficar então aqui no nosso ambiente gostoso, frio, com ar-condicionado, bem acomodado. É bom, é muito bom. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos agentes do reino. A igreja é a agência do reino. Se você é a igreja, cabe a você participar dessa tarefa de levar o evangelho. E o nosso coração, meus irmãos, não pode de maneira alguma se esfriar em relação a missões. Nosso coração tem que arder por missões. Porque há pessoas ainda neste mundo que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. O evangelho da graça. O evangelho que restaura e transforma o pecador em filho de Deus. E o nosso último, na nossa missão, nosso alvo último, deve pensarmos o seguinte: levarmos o evangelho para as pessoas serem libertadas da escravidão do pecado, para poderem dar glórias a Deus, poderem cultuar a Deus. Então a missão da igreja é levar o evangelho para que pessoas sejam libertas, para que elas possam dar glórias a Deus. Lucas diz: por aquele tempo, a igreja estava crescendo, e de repente o rei Herodes se levanta para perseguir a igreja. Ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Quem está por detrás de Herodes são os judeus, porque Herodes quer agradar ao povo judeu. E uma forma de agradar o povo judeu era perseguindo os cristãos. Mas por trás dos judeus e por trás de Herodes estava Satanás, com esse intento, com esse plano: vamos matar os cristãos para que a igreja não cresça. E esse texto do capítulo 12 vai nos mostrar de que a obra do Senhor, ela não fica desassistida por Deus, ela é sempre assistida por Deus. Deus sempre vai adiante de nós. Quando falamos de missões, Deus sempre provê os recursos. Quando falamos de missões, mesmo que muitas vezes somos confrontados com a nossa falta de fé, com a nossa falta de visão, Deus vai adiante de nós e nos mostra que a obra dele, feita da maneira dele, é realizada para a glória dele. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Chamar a sua atenção para três fatos aqui que destacam-se do texto. Três coisas. Tiago é morto a fio de espada. Pedro é preso. Herodes triunfa. Matou um dos apóstolos. Mandou prender outro. Diante do povo judeu, Herodes é bem visto agora. Diante da visão humana, a igreja fracassou. A missão agora não vai ser mais realizada, ela vai parar aqui. E na visão humana. E é isso que Lucas nos chama a atenção. A princípio, o diabo prevaleceu. Tiago está morto, Pedro está preso, Herodes triunfou. Mas vamos acompanhar o texto para vermos o desfecho desta história. Abra, por favor, em Isaías 11, verso 9. Isaías 11, verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é palavra profética de Deus. Quer você queira ou não, quer você se disponha ou não a fazer a obra de Deus, a obra dele vai ser feita, meus irmãos. O que eu acho maravilhoso em Deus é que muitas vezes nós, de maneira mal criada, cruzamos os braços. Não, eu não vou fazer. Não, eu não quero fazer. Deus levanta outro e a obra é feita para a glória dele. Você não é insubstituível, não pense assim. A obra de Deus é feita. Mas louvado seja Deus, porque ele não desiste de nós. E pela palavra dele, ele nos desperta, ele nos motiva, ele nos anima a voltarmos os olhos para a nossa missão, para a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho. A estratégia de Satanás, meus irmãos, a princípio foi perseguição física, morte, destruição. Eles vão perder o emprego, vão ser castigados, perseguição. Mas nós vamos ver ao longo da história eclesiástica que Satanás começa a mudar de estratégia a partir do quarto século. A partir do quarto século, a igreja agora ela é oficial. O imperador Constantino é cristão. Então todos agora são cristãos. E aí Satanás muda de estratégia. Não é mais perseguição com morte. Não é mais perseguição física. Mas agora é uma estratégia diferente. Agora é tentar perverter a doutrina, porque aí eles serão ensinados errados, porque aí eles não vão cumprir a missão, porque eles estão sendo ensinados de maneira errada, aí eles não vão adorar a Deus de maneira correta, eles não vão ser cristãos segundo a palavra, e até hoje continua assim, meus irmãos. A estratégia do rei Herodes foi muito bem elaborada. Diz o texto, detalhe de Lucas, no versículo 3, finalzinho. Ele mata Tiago, irmão de João, e depois prende também a Pedro. E que época é essa? Eram os dias dos pães asmos. É a época da preparação para a Páscoa. Portanto, não havia, por parte do sinédrio dos judeus, nesse período, sessão para analisar um recurso, para apelo, não havia. Portanto, Herodes agora está livre para fazer o que ele bem entender com Pedro. Veja a estratégia dele, ele coloca Pedro no cárcere. E agora ele coloca 16 soldados, né, para tomarem conta de Pedro, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Veja que Lucas, ele registra detalhes. Ele vai dizer agora que Pedro não só está preso, mas fortemente guardado, acorrentado. 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Pedro agora não foge, como lá em Atos capítulo 5. Agora ele não vai sair da prisão, não. Ele está bem preso. Não tem como ele sair. Essa é a intenção de Lucas, nos chamar a atenção para a impossibilidade humana de Pedro ser solto ali, porque agora a vigilância é redobrada, né? Diz o texto. Mas ele também chama a atenção, versículo 5, né? Lucas faz um relato grande. Pedro foi preso, colocado no cárcere. Diz ele, 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, para depois ser apresentado na Páscoa. A intenção de Herodes é, de fato, também matar Pedro. Mas o que é que Lucas chama a atenção? No finalzinho do versículo 5. Mas, porém, todavia, contudo, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, de Pedro. A igreja estava orando incessantemente. A palavra incessantemente ou incessante, ela significa no grego esticar o músculo, sabe? Aquele esforço, é o máximo de esforço. Então a igreja não era um grupo, mas a igreja estava orando, unida, em favor de Pedro, intercedendo a Deus, orando a Deus pela vida de Pedro. Aqui é interessante, meus irmãos, como a gente vai entender, né, a soberania de Deus e a participação do homem. A gente percebe que Tiago morreu. Deus poderia ter impedido a morte de Tiago, como ele vai impedir a morte de Pedro. Mas estava nos planos de Deus o martírio de Tiago. A igreja entende isso, e a igreja passa a orar agora em favor de Pedro. Então perceba que Deus permite tragédias em nossas vidas. Deus permite certos sofrimentos de angústia, não porque Ele quer nos castigar, mas porque Ele quer nos colocar de joelhos para depender dEle. A igreja precisava depender de Deus. Meus irmãos, coisa triste, lamentável, é quando a igreja ela fica dependente das coisas materiais e não de Deus. Quando a coisa aperta, nós procuramos na nossa criatividade e inteligência humana prover um meio, uma forma de solucionar aquele problema. A última coisa que nós vamos fazer é orar. Vamos tentar, não deu certo. Vamos tentar de novo, não deu certo. Vamos tentar de novo, não vai dar certo. Espera aí, vamos orar então? A igreja primitiva, ela mais que rápido correu para a oração. Ora, de quem é a obra que nós fazemos? É do conselho da igreja? É do pastor da igreja? Não, a obra da igreja é de Deus. É Ele que nos conclama, é Ele que nos chama, é Ele que nos envia. Portanto, é Ele que supre todas as coisas. É Ele que vai adiante de nós. Amém, meus irmãos? Temos que crer nisso, meus irmãos. A igreja, o período que ela mais cresceu foi quando ela dependeu de Deus, quando ela confiou em Deus e obedeceu a Deus. Aqui, Herodes trama, tira a vida de Tiago, reforça a segurança de Pedro, mas a igreja ora. A igreja ora em favor de Pedro, porque Pedro ali é um líder importante da igreja. Para a igreja. E a igreja ora de maneira incessante. Veja agora a partir do verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados
acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
Veja como Lucas, intencionalmente, ele acrescenta detalhes. Ele está acorrentado, com dois guardas do lado, mais dois na porta. É impossível esse homem sair daí. Humanamente falando, é impossível. É uma missão impossível para o homem, né?
Às vezes, meus irmãos, na obra do Senhor, nós somos fracos na nossa fé e duvidamos, não confiamos em Deus, de que Ele há de suprir, de que Ele vai adiante da sua igreja. A igreja entende que Deus provê provações, mesmo a despeito da sua soberania, Ele permite provações, assim como aconteceu com Tiago, e agora Pedro está na lista de espera da morte. Mas a igreja ora confiante na soberania de Deus em favor de Pedro. Mas esse relato de Lucas, ele tem uma intenção. Lucas quer mostrar de que quanto mais a situação ela é adversa e humanamente impossível, diz o verso 7, eis porém, o mais, o porém, é algo maravilhoso, né, meus irmãos? Que às vezes estamos diante de um relato, de um resultado de exame, de uma constatação, sabe, que parece final, mas aí vem Deus e diz, mas, porém, e significa que precisamos depender de Deus, precisamos orar, colocar o joelho no chão. É isso, meus irmãos. Se queremos de fato que o impossível aconteça em nosso meio, precisamos orar mais, depender mais do Senhor. E eis, porém, que sobreveio um anjo. Agora Lucas vai registrar o sobrenatural. O anjo do Senhor chega ali. E uma luz iluminou a prisão. É interessante que Lucas ele não disse se os soldados estavam dormindo, se eles estavam vendo, se eles estavam hipnotizados. Não fala nada disso. Mas Lucas vai dizer que a luz iluminou a prisão. Tocou em Pedro e disse, Pedro, bora meu filho, levanta, vamos embora. Pedro dormia. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Meus irmãos, quem foi que criou tudo, o universo? Quem foi que criou e mantém pela sua providência todas as coisas?
Deus.
Jesus está com os discípulos no barco, o vento no mar da Galileia começa a ficar forte, as ondas começam a bater no barco, os discípulos ficam desesperados, e Jesus diz, vento, fica calmo aí, se aquieta, mar, se acalma. E tudo fica bonança. Ele é o Senhor da natureza. O mar obedece a Ele. O vento obedece à voz dEle. Será que as correntes que foram colocadas em Pedro poderiam resistir ao poder de Deus? Pense nisso. Nada pode resistir ao poder de Deus. Nada. As correntes caíram das mãos. E o anjo disse para Pedro, cinge-te e calça sandália, se arruma. E ele assim o fez. Põe a capa. Você vai sair agora, Pedro, pela porta da frente. Nenhum dos soldados percebeu nada, não há nada relatado de que eles perceberam aquilo. Então eles saíram e Pedro foi guiado pelo anjo, mas Lucas vai registrar que para Pedro parecia que era uma visão, a coisa era tão forte, que ele disse, não, eu estou tendo um sonho, é que isso pode acontecer? E às vezes ficamos assim, meus irmãos, quando nós experimentamos da bondade de Deus, quando Ele intervém em nossas vidas, ficamos como quem?
sonha, diz o salmista no Salmo 126. O povo está preso lá na Babilônia, o povo está cativo de um império ímpio, pagão. E de repente Deus toca no coração do rei Ciro e ele assina um decreto: todos os judeus podem voltar para casa. Como é que pode isso? Significa que todas as autoridades, que todas as pessoas estão assim, olha, na mão do Senhor, todas elas. Pedro viu a situação e ficou maravilhado, parece um sonho. E é assim, meus irmãos, quando nós experimentamos da graça, da bondade de Deus em nossas vidas, quando Ele decide intervir em nossas vidas, é assim. Ficamos maravilhados, como Deus é poderoso. Mas o texto vai prosseguir que o anjo o deixou em uma rua, o qual se lhes abriu automaticamente, o portão se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro tinha consciência disso, de que não era apenas Herodes, mas por detrás disso tudo havia o povo judaico que queria tirar a vida dele, queria a morte dos discípulos. E mais adiante, Pedro então se dirige para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, João Marcos, o autor do livro do Evangelho de Marcos. E ali havia um grupo de irmãos da igreja reunida, orando em favor de Pedro. A coisa se espalhou e todos estavam orando e intercedendo por Pedro. Pedro chega no portão e bate. E diz aqui que Rod, a criada, percebe que é Pedro e fica tão espantada que volta correndo, não abre nenhum portão e diz: olha, Pedro chegou, Pedro está aí. É interessante que a igreja estava orando em favor de Pedro, mas demora a acreditar que Pedro estava ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ação de Deus, ela nos surpreende, ela vai muito além das nossas expectativas. Estavam orando, Pedro aparece, eles ficam duvidando, é Pedro mesmo, é o anjo? Mas então eles resolvem colocar Pedro para dentro, e Pedro conta toda a história, todo o acontecido. Versículo 18 diz que, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados. Havia no Império Romano, na lei romana, o sentinela que permitisse um descuido, pegou no sono e um prisioneiro fosse fugitivo, aquele soldado ia ser julgado e morto e executado. E é isso que Herodes vai fazer com os soldados. Cadê Pedro? Eles não conseguem explicar nem justificar. Então ele diz assim: submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, lá em Cesareia de Filipe. Cesareia Marítima. Ele vai ali à casa de repouso dele, ele vai descansar, Herodes, depois desse estresse todo. Então até aqui nós temos o seguinte: Tiago é morto, Pedro é preso e Herodes triunfa. Mas a partir do verso 20, Lucas vai registrar que quem manda na história, de quem determina os acontecimentos, não é Herodes, é Deus. Quando se mexe com a igreja do Senhor, mexe com o Senhor da igreja. E a partir de agora a gente tem Herodes, é o primeiro personagem que aparece aqui no relato de Lucas. Ele vai dizer que Herodes, mesmo ali em Cesareia, vai ter um contratempo, né, com os habitantes de Tiro e de Sidom. Então se marca-se um dia para a audiência de Herodes com esse pessoal. E Herodes então vai se preparar, e ele se prepara no seu trono com vestimenta dourada, diz os historiadores, os estudiosos. E ele se apresenta diante do povo com uma palavra. E o povo clamava. O que é que o povo dizia? É a voz de um Deus e não de homem. Eles dependiam de Herodes, do Império Romano, da alimentação. Mas Herodes se apresenta naquela pompa e ele então busca para ele a glória. E diz o texto que o povo disse: é voz de um Deus, não de homem. Diferentemente de Paulo, né? Barnabé, quando vão na terceira viagem missionária, se não me engano, e lá na ilha, as pessoas começam a dizer que eles eram deuses. Não, nós não somos deuses, somos homens iguais a vocês. Porque a preocupação de Paulo e dos apóstolos é que toda a glória fosse dada a Deus, não ao homem. Herodes faz o contrário, ele retira a glória de Deus e coloca sobre ele. Esse texto, meus irmãos, aqui, esse episódio deve provocar temor em nossas vidas. Porque todas as nossas ações, decisões, devem concorrer para a glória de Deus. Em tudo que nós fazemos, é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a glória da igreja presbiteriana, é para a glória de Deus, porque Deus não dá a sua glória a outrem. Não esqueça disso. Não esqueçamos dessa verdade. Mas o verso 23 vai dizer o que houve, o que aconteceu com Herodes. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. É uma morte terrível, mas aconteceu de fato e de verdade. Veja agora o contraste que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz. O início do capítulo 12, ele coloca Herodes no comando. Mata Tiago, prende a Pedro, Herodes vence. Agora, a partir do versículo 20, Lucas vai registrar como Deus é que controla a história. É como Deus, que é Deus que determina os acontecimentos e não Herodes. Agora nós temos Herodes morto. Cadê Herodes agora? Cadê o grande Herodes? Está morto. E o que acontece então? Aí Lucas vai dizer no verso 24: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos o seguinte quadro: Pedro está solto, Herodes está morto, e o evangelho crescendo. Veja, como houve uma inversão. Herodes prevalecia, Tiago estava morto, Pedro estava preso. Agora Herodes está morto, Pedro está livre, o evangelho está crescendo. Crescia e se multiplicava a palavra do Senhor. Nós estamos falando de um ímpio. Mas muitas vezes, meus irmãos, crentes cruzam os braços, colocam um caminhão de dificuldade para que o evangelho não cresça, para que ele não se expanda. Isso é muito preocupante, meus irmãos. O evangelho não pode estar preso em quatro paredes. Temos que expandir, propagar este evangelho a toda criatura. Aqui, portanto, nós temos essa lição: o Senhor é quem dirige os passos da igreja. O Senhor é quem, de fato, intervém para que a igreja cresça e prevaleça diante das dificuldades que aparecem diante delas. Aqui nós temos uma igreja que era obediente ao Senhor. Uma igreja que vencia. É bem verdade que houve algumas baixas, né? Alguns morreram, e no final todos morreram por causa do evangelho, menos João, que ficou preso na ilha de Patmos. Mas é o preço, meus irmãos. Tertuliano, um dos pais da igreja, vai dizer que o sangue dos mártires, né, a sementeira da igreja, o sangue derramado por esses homens não foram em vão. Então nós precisamos também, da mesma forma, estar dispostos a anunciar este evangelho a toda criatura. Onde o Senhor nos enviar, vamos anunciar este evangelho. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, temos que abrir mão do nosso conforto. Temos que abrir mão, abnegar-se da nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos essa igreja, meus irmãos, uma igreja que crê no poder do Evangelho, crendo que a chama deste Evangelho não pode ser apagada e não vai ser apagada, porque é o Evangelho do Senhor e Ele vai adiante de nós. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças nós te damos pela tua palavra, por esse testemunho, Senhor, maravilhoso. Pai bendito, que nós possamos, à vista da tua palavra, Senhor Deus, nos humilhar diante do Senhor e se colocar à disposição do Senhor para, como arautos, anunciar as boas novas de salvação. Que o Senhor nos desperte a cada dia mais a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho com sabedoria, com discernimento, com ousadia, com intrepidez, Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.